O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum, capítulo 1, verso 3. Você já olhou para o céu hoje? Algum dia viajou de avião? Passou por entre uma nuvem? Percebeu quanto tempo demorou para atravessá-la? Pois saiba que você atravessou o equivalente a um grão de poeira. Bem, é claro que essa é uma visão poética do profeta, pois Deus é espírito e não tem pés de verdade. Mas como a limitação dos nossos pensamentos não consegue conceber o espírito sem criar uma forma física para ele, ainda que apenas uma névoa flutuante, vemos o profeta Naum criando pés para Deus, e para que possamos compreender que Deus é imenso, ele nos diz que as nuvens são o pó dos seus pés. Imagine uma tormenta sobre o mar. Não há navio grande demais que não pareça um ridículo barquinho de papel no meio de uma tormenta. Agora imagine uma tempestade no céu. Imagine as nuvens que antes eram brancas e lhe pareciam macias, agora são cinzas e aterrorizantes, fazendo estrondos e sendo iluminadas pelos relâmpagos que fazem com que elas pareçam explodir a cada minuto. Essa é a visão que Naum quis mostrar do poder de Deus. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e pode fazer a vida dos homenzinhos revirarem de tal maneira que não poderão permanecer de pé, sendo arrastados por ventos e submersos por ondas e ondas ininterruptas de tribulações. O Senhor tem seu caminho nas ondas de uma tormenta e nos ventos de uma tempestade. Quando irado, o Senhor tem seu caminho no que afoga e no que arrasta. A visão profética de Naum previa a queda de Nínive, capital da Assíria, povo mau que perseguia o povo de Deus. O que precisamos ter em mente é que o Deus que arruinou o Império Assírio é o mesmo Deus que está assentado em alto e sublime trono hoje e por toda a eternidade estará. É o mesmo Deus que tem seu caminho na tormenta e na tempestade. No entanto, é o mesmo Deus que é todo amor e se encarnou para tirar o pecado de todo aquele que nele crer. Seria isso controverso? Essa é a pergunta que os que não querem de fato entender fazem todos os dias. Como Deus é amor se ele se ira ou deixa que tantos sofram? Tenho certeza de que você já ouviu essa pergunta. Mas devo alertar que não se esmere em explicar porque quem a faz não quer entender, mas apenas tenta contestar com alguma lógica humana aquilo que ele quer rejeitar sem parecer culpado. Deixe-me explicar. Para isso, vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu. Abre aspas. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Fecha aspas. Romanos 1, de 18 a 22. Ao lermos esse texto, vemos que a razão pela qual os homens rejeitam Deus é porque assim deliberaram, e não porque não têm conhecimento dele. A maior prova está quando tentam encontrar em Deus as falhas e não em si mesmos. Assim pensam se justificar, afinal pensam eles, abre aspas, a culpa de eu não me submeter a Deus é dele mesmo, por ele ser tão controverso. Fecha aspas. Não se enganem, os homens, todos eles, sem exceção, sabem que Deus existe, mas deliberaram rejeitá-lo. A prova da benignidade de Deus é ser tardio para se irar, e a prova da sua justiça é não inocentar o culpado. Quando Deus olhava Sodoma, mesmo tendo o poder de destruí-la sumariamente, ainda ouviu a intercessão de Abraão pelos habitantes da cidade, quando perguntou a Deus se ele destruiria os justos juntamente com os ímpios, e Deus disse que não. Deus ouviu pacientemente 6 perguntas de Abraão até que se esgotassem, antes de mandar que Ló e sua família saíssem da cidade e finalmente a destruísse, já que nem 10 justos havia nela. Leia Gênesis capítulos 18 e 19. Ainda bem que o Senhor é tardio em se irar, porque assim dá aos homens tempo para repensarem seus atos. Se o Senhor agisse intempestivamente como os homens agem, não seriam guerras com armas letais e nem bombas atômicas que seriam usadas, pois o Senhor domina os elementos. Ele domina o céu e dele faz descer tempestades elétricas e do sol explosões. Ele domina a terra e a faz tremer desde as suas profundezas e racha a superfície onde vivem as suas frágeis criaturas, os homenzinhos. Ah, se Deus não demorasse a se irar, indubitavelmente seríamos destruídos e nada restaria. Por isso, abre aspas, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Fecha aspas. Gálatas 6:7. Esse verso de Gálatas nos mostra que há um tempo para que Deus faça o homem colher o que semeou, bem como na agricultura há um tempo entre plantar e colher. Assim como na agricultura algumas coisas dependem dos homens, mas o tempo continua sendo de Deus, na vida também é assim. O que os homens plantam e o que fazem durante o desenvolvimento do que plantaram depende deles, mas o tempo de resposta continua sendo de Deus. Dizer que Deus é tardio em se irar não quer dizer que ele se atrasa a tomar a decisão de se irar e tampouco que não vai se irar nunca. Dizer que Deus é tardio para se irar está ligado à sua natureza longânima, benigna e amorosa. Portanto, não é sábio ao homem desafiar Deus. Partir de uma premissa falsa de que Deus é amor e por isso não agirá contra aqueles que o rejeitam, que fazem o que é mal aos seus olhos, que chamam luz de trevas e trevas de luz, é andar sobre pedras soltas à beira de um abismo. Amigos, Deus é amor. Deus é todo amor. Nele não há injustiça. Ele não pode culpar o inocente nem inocentar o culpado. Do contrário, seria controverso, porque Deus é santo. Ele é perfeito. Ficar inerte diante da injustiça seria contrário à sua natureza. Por isso, termino com as palavras do salmista. Abre aspas, para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Fecha aspas. Salmos 18, 25 a 27.